Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Dessa vez falando sobre o mercado de suínos. Eu estou aqui na linha com o Losivânia de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Boa tarde, Losivânia, seja muito bem-vindo.
Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos amigos.
Losivânia, nesse primeiro bimestre de 2020, né, Santa Catarina aí que é está aí como despontando, né, como exportador de suínos aqui no Brasil, teve um excelente resultado. Agora, no primeiro bimestre, em matéria de volume, foi 116,4% maior do que no primeiro bimestre do ano passado, e em faturamento, 55% a mais também que o mesmo período do ano passado. O começo do ano costuma ser um pouco mais devagar aí nas exportações. Vocês esperavam um desempenho tão positivo aí para o estado?
Olha, nós não esperávamos um desempenho tão positivo. Nós sabíamos que ia ter realmente um bom desempenho devido à forma como havia uma procura maior por carne suína, especificamente Santa Catarina, e que a gente sabia que ia ser uma surpresa, mas até onde essa surpresa seria, não tínhamos o entendimento, e vimos que cada vez mais pode aumentar essa demanda, porque há uma procura muito grande, principalmente pelo mercado chinês, que é onde teve todo aquele problema da peste suína africana, e eles, como têm uma tradição muito forte no consumo de carne suína, estão buscando muito em vários países do mundo, mas buscam também em países que estão livres de peste suína africana, e que também a questão que a gente, Santa Catarina é zona livre da aftosa sem vacinação, e isso faz com que o mercado realmente esteja bem promissor para o nosso estado, que é o único estado do país livre dessa enfermidade.
E como você disse, né, China e Hong Kong foram as principais localidades aí que puxaram as exportações brasileiras. E, né, essa região asiática foi aí afetada, né, no, nos últimos meses com muita gravidade, além da peste suína africana, alguns surtos de gripe aviária e agora principalmente o coronavírus, o que deu uma atrapalhada na questão logística. Mas aí, na questão das exportações de suínos, essa crise sanitária mais atrapalhou, mais contribuiu para Santa Catarina?
Quando a gente fala na peste suína africana, realmente ela contribuiu para que a gente pudesse aumentar as exportações, porque como eles têm uma tradição, conforme eu falei, para consumir carne suína, eles não ficam sem o produto. Então isso fez com que não só a Santa Catarina e não só o Brasil, mas vários países estão atendendo aquele mercado, porque a proporção da doença foi muito grande. Ainda ela não está controlada, pelo que a gente sabe, e que cada vez mais, então, vai continuar isso, e que acredito que é por longo período, aí de 2, 3 anos, nós teremos um mercado muito promissor com relação às exportações para aqueles países devido à crise forte que foi no abate de matrizes e de suínos atacados por aquela doença.
E segundo um relatório do Rabobank, agora, né, entre o final de fevereiro e o começo desse mês de março, a peste suína africana ela deve continuar desenhando aí como que vai ser o mercado de proteínas animais ao redor do mundo. E aí, dentro dessa questão, como que o suinocultor, como que a agroindústria brasileira deve proceder? Né? A gente tem aí uma expectativa boa que a gente pode confiar e fazer vários investimentos, ampliar a produtividade?
Como a gente tem contato com outras associações de outros países, o mundo inteiro está olhando esse mercado promissor e vários países estão crescendo na produção para atender, entendendo que por uns 3, 4 anos terá essa demanda muito forte. Há uma preocupação muito grande porque nós, quanto Brasil, quanto Estado, também estamos crescendo nisso. Além do crescimento que deveria ser só da produtividade, que tem um ganho muito grande, e a produção também ela vai crescer, e a preocupação é realmente quando esses mercados saírem, que eles forem estáveis e voltarem a ter a produção, onde nós vamos colocar essa carne que vai ser excedente, não só em Santa Catarina, no Brasil e até alguns países do mundo. Por isso que eu acredito que nós temos que trabalhar nos próximos anos, 2, 3 anos, muito forte o mercado interno, para que a hora que essa demanda comece a cair, nós tenhamos condições de absorver no mercado interno o crescimento dessa produção. Caso contrário, nós vamos ter problemas como nós tivemos em 2002, 2003, 2012, 2016, de uma grave crise no setor, onde muitos produtores deixaram a atividade. Por isso que a gente sempre recomenda que o produtor ele pode crescer sim, desde que esteja a garantia de um preço justo, real, sobre o custo de produção. Então, se isso acontecer, ele pode investir sem problema algum na atividade. Caso contrário, é bom ele repensar, porque pode ser que, após a curva aí na frente, tenhamos uma crise muito forte no setor.
E por falar em custo de produção, né, a gente tem visto aí sucessivas altas no dólar, o que acaba tornando o mercado externo um pouco mais atrativo, mas também isso acaba trazendo um pouco de oneração para o suinocultor, porque a gente vê aí o milho e o farelo de soja com patamares bem altos, tem outros insumos também que são dolarizados e utilizados na suinocultura. Como é que fica esse jogo aí dos custos de produção para o suinocultor, Losivânio?
Realmente é uma preocupação, porque nós temos tudo dolarizado hoje, quando se fala em milho, em soja, farelo de soja, que é o que nós usamos aqui, insumos para as centrais de sêmen, para as questões também de nutrição. Então, muitos produtos são importados e isso tem encarecido realmente bastante. Nós tínhamos um milho em dezembro numa média de R$ 42 a saca, um farelo de soja 1.300 a tonelada, e hoje nós temos um farelo de soja aí passando dos 1.500 e o milho passando dos R$ 52 a saca. Então, aí dá para ver o quanto que aumentou o custo de produção, por mais que nós tenhamos um preço bom pago ao produtor, nesse momento ainda ele traz uma sobra para o produtor, que ainda não é lucro, porque eu falo sobra, que se nós analisarmos nós tivemos que 16, 17, 18, renegociar dívidas dentro da nossa atividade. Alguns tinham dívidas lá atrás de um PESA, que fez há anos atrás também. Então, até não quitar isso, não dá para considerar lucro na atividade, porque realmente o custo ele está muito alto. E esperamos que a gente tenha realmente esses 3, 4 anos promissores dentro da atividade para que a gente possa obter lucro, fazer os investimentos, melhoria dentro da propriedade rural. E lembrando que em 2026 nós temos que estar dentro do bem-estar animal para que continuemos a exportar a nossa carne suína. E muito tem que ser investido dentro da propriedade rural. Por isso que é bom uma cautela para o produtor, olhar um pouco mais promissor sim o mercado, mas sempre com o pé no chão, para que a gente não possa continuar pagando a conta como foi feito em várias crises até então.
Certo, Losivânio, eu agradeço. Eu deixo esse espaço para você agora para deixar um recado aí para o suinocultor de quais os caminhos que ele deve trilhar agora nos próximos meses de 2020.
Primeiramente, agradecer sempre o espaço e depois dizer para os nossos produtores que aquilo que está acontecendo com a China, que nós não tenhamos no Brasil. Aquilo que está acontecendo no Nordeste, que nós não tenhamos em Santa Catarina e nos demais estados que são livres e reconhecidos pela OIE de peste suína clássica. Então, que todo produtor possa cuidar muito da sanidade do seu rebanho, somente deixando adentrar da propriedade quem cuida da questão sanitária e técnica da propriedade rural, para que a gente continue acreditando na atividade, tendo uma margem de lucro e podemos prosperar cada vez mais. Esse é o recado que, quanto à associação, a gente deixa a todos os produtores do Brasil.
Certo, Losivânio, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo.
Nós é que agradecemos, até uma outra oportunidade.
Estivemos, portanto, aqui com o Losivânio de Lorenzi, que ele é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, comentando um pouco sobre o desempenho do Estado nesse primeiro bimestre de 2020. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal, o estado de Santa Catarina, ele exportou nesse primeiro bimestre 116,4% a mais em volume de carne suína em comparação com o mesmo período do ano passado, e em matéria de faturamento foi 55% maior do que o primeiro bimestre do ano passado. Segundo Losivânio, esse desempenho tão positivo, ele não era esperado, né, pelos criadores, pelos produtores e pela agroindústria do estado, porque tradicionalmente o começo do ano ele é um pouco mais lento nas exportações. Segundo ele, a peste suína africana contribuiu muito para que esse aumentasse esse gap, né, essa falta de proteína animal na China, e isso acabou beneficiando o suinocultor brasileiro. Segundo ele, também o mercado asiático, ele é promissor, mas ele pede cautela ao suinocultor porque eventualmente, segundo ele, daqui 3, 4 anos, esse mercado asiático, que sempre foi o maior produtor e o maior consumidor de carne suína, ele deve voltar a se recuperar. Então, é preciso trabalhar muito o mercado interno aqui no Brasil e trabalhar também em prospectar outros países ou ampliar outros mercados aí mundo afora, para que seja possível absorver essa produção que deve aumentar ao longo dos anos, mirando principalmente aí no mercado asiático. De acordo com ele, essa alta do dólar tem beneficiado sim as exportações, mas ao mesmo tempo representa um grande desafio para o suinocultor, porque tem aí os insumos dolarizados, tem o milho e o farelo de soja crescendo dia a dia em matéria de valor, e isso acaba representando uma preocupação para o suinocultor, já que a gente vem aí de 2, 3 anos de crise, né? Que começou a melhorar no ano passado, e o suinocultor catarinense ainda tem algumas dívidas a serem quitadas, valores que foram renegociados. Então, as sobras, né, vamos dizer assim, a margem de lucro, ela é direcionada parte ao pagamento de dívidas e parte aos investimentos. Então, o recado que ele deixa para o suinocultor é saber administrar esse momento e também pensar muito em sanidade para preservar o status sanitário que o Estado tem. Eu sou Letícia Guimarães, termino aqui o boletim, mas em breve você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.